hoje, não sei se é por ser sexta-feira, mas vamos começar com luz verde no semáforo político. Pode acompanhar-nos não só na rádio, mas também em vídeo, em observador.pt e no nosso Facebook e YouTube.
Luz verde da Judite França para Fernando de Medina, o ainda ministro das Finanças. Judite, porquê?
Ora, porque o homem que conhece bem as contas do Estado diz que já não é preciso, que não é preciso um orçamento retificativo como Pedro Nuno Santos. E, portanto, é uma luz verde para a franqueza do ainda ministro das Finanças. Afinal de contas, se há alguém, tu riste, que sabe se a valorização das carreiras dos professores ou dos polícias é possível sem um orçamento retificativo, é Fernando Medina. Ontem deixou claro que é possível acomodar esses aumentos sem comprometer os tetos da despesa. Medina deu esta informação à saída da sede nacional do PS, depois da reunião da Comissão Política. Não sabemos se o terá dito também no interior do Largo do Rato, eu imagino que não. E era mais interessante se Pedro Nuno Santos tivesse falado com Fernando Medina antes de ir a Belém, que foi nessa altura que o atual líder do PS fez esta declaração de intenções de estar disponível para aprovar um orçamento retificativo com o seu caderno de encargos. O seu próprio caderno de encargos, que passa por aumentar algumas carreiras da função pública. Esta disponibilidade de Pedro Nuno Santos, e já falamos aqui sobre ela, é uma estratégia para reclamar louros por medidas populares, é evidente, não faz sentido do ponto de vista do Partido Socialista. Medidas essas, aliás, que o governo de Pedro Nuno Santos não tomou enquanto esteve em funções, mas enfim. Agora, Luís Montenegro, que estou em querer, já não queria fazer um retificativo, era também a medida mais acertada do ponto de vista da sua própria popularidade. Se for possível não dividir o bodo com o PS, melhor, não é? Para o Partido Social Democrata ou para a Aliança Democrática. Bom, agora não precisa dar muitas explicações para não querer o retificativo. Basta dizer que faz fé nas declarações de Fernando Medina. E pronto. E Fernando Medina depois também foi muito pedagógico na sua explicação. Foi uma pedagogia em que explicou que os retificativos só existem se forem necessários e só são necessários se em cada ano se ultrapassarem determinados tetos da despesa, e isto acho que foi muito pedagógico. E é claro que Medina depois fez uma ressalva, que não sabe de quanto é que será preciso e que isso depende das soluções do futuro governo, mas questionado com verbas concretas, que é isso que nós sabemos neste momento, que são 154 milhões de euros para equiparar o suplemento de risco da PSP e da GNR ou da PJ. O Ministro das Finanças disse que era uma verba perfeitamente acomodável, perfeitamente, repito, dentro do orçamento deste ano, sem necessidade de retificativo. E depois perguntaram-lhe sobre os professores. Igual. A resposta foi exatamente igual. Ou uma verba na casa dos 300 milhões também é acomodável dentro do orçamento deste ano. Portanto, verde para Fernando Medina pela franqueza na matéria e vermelho para Pedro Nuno Santos, porque da próxima falo primeiro com o seu ministro, quer dizer, foi colega de governo até há muito pouco tempo, é do seu próprio partido.
Com o seu ministro ou com o seu rival?
Com o seu ex-rival, com o seu ex-rival.
Ex, dizes tu,
não é? Neste momento é ex-rival, não tem hipótese nenhuma, porque foi eleito Pedro Nuno Santos como líder do PS. E também não foi candidato.
Eu estava atento à tua escolha de palavras, não é? Franqueza, pedagogia, e estava a imaginar a reação de Pedro Nuno Santos a tanta franqueza e a tanta pedagogia de Fernando Medina.
Achas que foi uma reação assim, menos boa?
Deve ter sido. Acho que terá sido uma reação à Pedro Nuno Santos versão animal feroz.
E foi calculismo de Medina, talvez.
Eu acho que aqui as coisas não são ditas por acaso. Fernando Medina deve ter, com certeza, pesado todas as palavras, e depois de Pedro Nuno Santos ter avançado com esta proposta de um orçamento retificativo, mostrando-se disponível para o aprovar, Fernando Medina sabia perfeitamente o que é que estava a dizer e as circunstâncias em que o estava a dizer. Não acredito que tenha sido ingênuo ao ponto de ignorar essa realidade e que, no fundo, estava a contrariar aquela que era a estratégia, que foi a estratégia seguida pelo líder do seu partido.
Mas eu acho que isso merece um verde. Ou seja, eu acho que não ficar atrás, não se esconder atrás daquilo que foram as palavras de Pedro Nuno Santos, só para não prejudicar o caminho do líder, eu acho que é positivo.
Sim, sim. Não na perspectiva da coesão do Partido Socialista. Não?
É curioso porque ontem tanto António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, como hoje João Leão, ex-ministro das Finanças, alertaram para o facto das contas públicas não poderem responder a tudo. E portanto não foram assim tão claros, usando a tua expressão.
Mas João Leão não conhece as contas agora, não é? Foi ministro, mas não conhece este orçamento. Agora, o próprio que fez o orçamento deve saber o que está a dizer.
E o próprio Augusto Santos Silva
também
tinha alertado para essa ideia um pouco perigosa dos cofres cheios e que agora há dinheiro para...
Mas Mendonça Mendes e João Leão, como estavam diretamente ligados a essa área...
Sim,
a
essa área. Apesar de não conhecerem, como dizia a Judita, apesar de não conhecerem agora ao certo, mas há esta ideia também dentro do PS que o PS deve se manter como o partido das contas certas e que aqui algum furor despesista pode ser contraproducente, quer da parte da AD, quer depois também da aceitação dessas medidas por parte do PS.
Bruno, vamos então passar para o tema que tu trazes para este semáforo político e um vermelho para a overdose de André Ventura, sem que se perceba o que afinal quer fazer o líder do Chega.
Pois, muitas entrevistas nos últimos dias, eu contei três e longas entrevistas à RTP, à TV e CNN, à SIC Notícias, e continuo sem perceber exatamente o que é que quer André Ventura, porque ele tão depressa diz que quer um acordo, é necessário um acordo de governo, um acordo com a AD, depois diz que quer ser primeiro-ministro e que vai recusar um orçamento da AD, depois diz que também não vota a favor de uma moção de rejeição vinda da esquerda, se for só para derrubar o governo, e o que se nota daqui, ou o que se extrai daqui destas entrevistas é aquele que será até o maior receio por parte de Luís Montenegro e da AD, que é o que este não é um parceiro confiável.
Vamos agora em direto até Belém, vamos interromper aqui o nosso semáforo político, porque Augusto Santos Silva, Vasco Maldonado Correia, já saiu dessa audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.
Exatamente, está a falar neste momento, vamos ouvir.
Obrigado, muito obrigado.
Veio cá a convite do Presidente da República?
Eu pedi esta audiência de despedida e o Sr. Presidente da República teve a amabilidade de me conceder.
Uma audiência para uma despedida, é isso?
Sim, a despedida, do ponto de vista institucional, visto que terminarei agora o meu mandato, e também do ponto de vista pessoal, visto que quero, como Ministro dos Estrangeiros primeiro e agora como Presidente da Assembleia da República, colaborei sempre no âmbito das minhas competências com o Sr. Presidente da República e dele recebi sempre provas de simpatia, amabilidade e muito boa cooperação.
O seu futuro político pode passar por esta casa também?
Na terça-feira retomarei funções como professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Boa tarde.
Momento mais difícil
e
mais desafiante.
Muito obrigado.
Palavras de Augusto Santos Silva, aqui à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, pedida pelo próprio, segundo nos disse agora mesmo, não quis responder se o futuro passa por aqui, por Belém, diz apenas que, e aliás como já tinha dito, que o futuro começa na terça-feira, quando voltar à vida académica a dar aulas na Universidade de Economia do Porto.
Uma dupla despedida de Augusto Santos Silva diz adeus ao cargo de segunda figura do Estado e também diz adeus ao Parlamento. A reportagem do Vasco Maldonado Correia.
Bruno, para concluir o teu semáforo, falavas sobre as inúmeras entrevistas de André Ventura e indefinição sobre aquilo que quer ou não fazer.
Quer fazer e de não ser, de facto, um parceiro estável para a AD, porque ninguém acredita, na verdade, por muito que André Ventura fale e fale todos os dias e se desdobrem em declarações e em entrevistas, ninguém acredita que com o Chega a crescer aquilo que cresceu e antecipando André Ventura e os analistas em geral, que ainda há margem de crescimento para o partido, que o Chega vai ficar 4 anos sossegado ali à sombra André Ventura, à sombra de Luís Montenegro, quando o próprio diz que tem o objetivo de ser primeiro-ministro. Ninguém acredita nisso. Portanto, independentemente depois de outras considerações sobre políticas e propostas do Chega, não há estabilidade num governo da AD com o Chega e já não vou falar do não é não de Luís Montenegro. E isso vê-se nas declarações de André Ventura, e é isso que ele não consegue, nestas entrevistas todas, passar para, não sei se quer passar para os seus eleitores, se para os outros, mas não consegue passar essa ideia de um parceiro confiável, que garante a estabilidade governativa, que ele próprio pregou e diz que é necessário um governo com estabilidade governativa. Eu creio que muito dificilmente isso aconteceria com o Chega de André Ventura neste momento, neste ponto de situação.
E por isso, vermelho do Bruno Vieira Amaral para André Ventura.